do primeiro dia útil do mês de maio.
De maio, exato. Ô, Augusto, nós vamos lá. Como eu disse, é um ano eleitoral, candidatos. Né? O que é que esses pré-candidatos podem fazer e o que eles não podem fazer?
Roberto, vamos lá. Primeira coisa para quem está em casa entender o nosso raciocínio. As eleições, elas, a cada 2 anos, elas ocorrem. Nós temos uma eleição de prefeito, depois nós temos uma eleição geral, a do prefeito, prefeito, vereador, a eleição geral, aí vem os deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidente. E a eleição desse ano é uma eleição geral. E as eleições, como ocorrem a cada 2 anos, é muito comum também que na prática eleitoral a gente se depare sempre com mudanças de normas, mudanças de legislação, mudanças de regra para aquela eleição. E a gente no direito eleitoral, vocês que estão nos acompanhando, que vivenciam o direito eleitoral, as eleições, essa coisa da vivência das eleições há mais tempo, vocês devem se lembrar de como as eleições antigamente, elas eram completamente diferentes em muitos aspectos das eleições de hoje. Ora, houve um tempo, Roberto, que as eleições duravam 4 meses. Depois as eleições diminuem para 90 dias. Depois, agora, as eleições são 40 dias. Houve um tempo que na eleição era possível, permitido distribuir toda a ordem de brindes, né? Camisetas, bonés, chaveiro, caneta. Eu já peguei essa época já. Hoje tudo isso...
Pano de prato.
Pano de prato. Hoje tem até uma brincadeira que o pessoal faz, que lá no Ceará, na campanha do Ceará, o Tasso Gereissati certa feita fez um brinde, né, com uma característica muito peculiar, e que era uma saboneteira, na verdade, que tinha um formato bem peculiar, e até hoje as pessoas no Ceará fazem uma brincadeira com isso em relação à campanha eleitoral, né? Mas a gente vê como as eleições, elas vão mudando, vão se modificando. Isso é difícil até se fazer compreender, mesmo no meio dos candidatos. Muitas vezes a gente no direito dá uma orientação, uma determinada orientação, e o candidato diz assim: mas eu nunca fiz assim, eu nunca fiz isso. E a gente precisa explicar que as coisas vão se modificando. E aí, aqui estamos nós, novamente, para vivenciar uma eleição, o ano de 2026. E agora nós temos esse instituto jurídico chamado pré-campanha, que está completando efetivamente 10 anos, né, de efetiva aplicação mesmo nas eleições. Não existia pré-campanha antes, Roberto. A pré-campanha passou a existir sobretudo, e essa é aplicada, essa é entendida pelos tribunais, enfim, a partir das eleições de 2016. O que é que se tinha no Brasil? Tudo que se discutia antes da eleição, você ia dar uma entrevista no rádio, você ia discutir uma proposta com um determinado grupo, uma categoria profissional, digamos, e ali você já estava sujeito a todo o rigor da lei eleitoral, e muitas vezes a pessoa era punida simplesmente por dar uma entrevista, por comunicar sua ideia à população, e punida por propaganda eleitoral antecipada. O que é que acontece? A lei diminui o período de campanha, sai de 90, o último período que nós tínhamos mais alongado era 90 dias, então sai de 90 dias e passa a ser 45 dias. Então ela reduz pela metade o período de campanha. E em contrapartida, a lei diz assim: eu vou criar um período anterior à campanha, que eu vou acobertar esse período. Você nesse período vai poder fazer diversas coisas que na campanha você também pode, e eu vou chamar de pré-campanha. Então a campanha vai ser reduzida 45 dias a partir do dia 16 de agosto, mas tudo que vier antes a gente chama de pré-campanha. Então o que é a pré-campanha efetivamente? É todo o período pretérito, ou seja, anterior à campanha propriamente dita, que começa no dia 16 de agosto. A gente sabe quando termina a pré-campanha. Termina no dia 15 de agosto. E quando é que começa? Começa a partir do dia em que uma pessoa se coloca como pré-candidata, seja lá o cargo que for. Então, a partir de hoje, vamos supor, eu dou uma entrevista dizendo que eu sou pré-candidato a tal cargo, dali em diante minha pré-campanha já iniciou. E aí ela vai terminar no dia 15 de agosto, porque no dia 16 a gente começa a propaganda eleitoral. Nesse período de pré-campanha, hoje a lei possibilita um leque de permissões que os pré-candidatos podem fazer. Eu digo muito na entrevista para facilitar, eu acho que é importante a gente comunicar com o povo de forma fácil, né? Quando um advogado vai dar entrevista, muitas pessoas dizem assim: vixe, só vai falar difícil. Eu acho que a gente tem que falar a linguagem que as pessoas entendem em casa. E aí, basicamente, qual é a grande diferença? Eu digo muito isso. Qual é a grande diferença entre a campanha e a pré-campanha? Eu posso dizer o seguinte: você na pré-campanha, você pode praticamente fazer tudo o que você pode fazer na campanha, exceto pedir voto, dizer que é candidato e fazer movimentação pública, como passeata, carreata, caminhadas, esse tipo de ato. Porque vamos lá, vamos pro raciocínio, Roberto. Na campanha, você pode fazer visitas em casas diversas? Pode. Na pré-campanha você também pode. Na campanha você pode dar entrevista de rádio? Pode. Na pré-campanha também. Na campanha você pode fazer live, postar vídeo na rede social? Pode. Na pré-campanha também pode. Na campanha você pode discutir ideias, dizer quais as suas propostas para o estado, para a região, o que você pretende se você chegar àquele cargo? Pode. Na pré-campanha também pode. Então, basicamente, as grandes permissões da campanha, elas hoje também são naturais à pré-campanha, elas podem ser feitas, exceto pedir voto. O pré-candidato não pode dizer, fazer um pedido de voto às pessoas, ele não pode dizer que é candidato, ele é pré-candidato, e não pode fazer grandes manifestações públicas. O pré-candidato pode chegar numa rua, numa comunidade, enfim, fazer ali uma roda de conversa com a comunidade, com uma determinada categoria, para divulgar as ideias dele, pode, isso é permitido. Agora, não pode fazer efetivamente um ato daquele de campanha que a gente está acostumado, porque a legislação não permite. Por outro lado, se você perguntar assim, e o que é que não pode fazer?
Menos coisa que não pode.
Exato. O que é que não pode fazer na pré-campanha? Aí eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Você não pode fazer na pré-campanha tudo o que você não pode fazer na campanha. Então, por exemplo, na campanha você pode comprar voto? Não. Pode comprar apoio? Não. Então você não pode fazer isso na pré-campanha. Na campanha você pode colocar outdoor, uma placa enorme com sua foto, uma mensagem sua para a população? Não. Então na pré-campanha também não pode outdoor. Na campanha pode fazer brinde? Não. Então na pré-campanha também não pode fazer brinde. Na campanha pode usar trio elétrico, baratinha, rodando sem ninguém? Não. Então na pré-campanha também não pode. Então o raciocínio, a recíproca é verdadeira. O que pode na campanha, basicamente pode na pré-campanha, e o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha.
Do que a gente vê mais numa campanha que não pode na pré-campanha, pelo que eu estou entendendo, e vamos falar o linguajar mais popular, mas bem popular, por exemplo, a entrega dos santinhos, né, na pré-campanha, que sim, acontece na campanha, mas não pode na pré.
Perfeitamente.
Carros adesivados.
Perfeitamente.
Até porque ninguém tem o número ainda, mas mesmo assim os carros não podem. E jingles de campanha, o que a gente chama de jingles, as músicas.
Perfeitamente. Sua pergunta é muito boa, até pra gente esclarecer que, por exemplo, o santinho, o adesivo, ele é um pedido de voto. Então, quando eu digo assim, que na pré-campanha você não pode pedir voto, isso quer dizer que você não pode entregar santinho, não pode entregar panfleto, não pode estar adesivando o carro, não pode. E hoje, quando eu digo assim, não pedir voto, os pré-candidatos precisam ter todo o cuidado com isso, Roberto, porque não significa pedir voto, não é só eu peço o seu voto, eu conto com o seu voto. Hoje o TSE entende o que a gente chama de palavras mágicas. É uma série de expressões, essas expressões não têm um rol fechado. Nós temos muitas, muitas opções que podem se aplicar, a justiça tem julgado isso cada vez mais, mas nós temos essas expressões que constituem palavras mágicas, que são pedidos de voto, pedidos indiretos, mas que a legislação considera como se fosse um pedido de voto. Por exemplo, conto com o seu apoio, conto com você, preciso do seu apoio, isso é um pedido de voto. por meio da utilização de palavras mágicas. Você não pede o voto diretamente, mas você está pedindo indiretamente. E isso é punido na norma. A norma aplica multa, inclusive, de pelo menos R$5.000 por cada pedido de voto. Se você não entrevista, você vem dar uma entrevista na 106, conto com seu apoio, conto com o apoio de vocês, conto com o apoio de não sei de onde, não sei o que lá, vai para outra e diz a mesma coisa, vai para outra e diz a mesma coisa. Cada ato daquele ali, o candidato pode estar fazendo um pedido antecipado de voto e responder por pelo menos R$5.000 por cada uma delas. Tem uma outra coisa também, até eu chegar ao jingle, que a gente precisa se atentar. Isso é um caso que, perceba, na campanha nós temos prestação de conta. Uma prestação de contas formal, auditável, fiscalizada pelo Tribunal Eleitoral. Na pré-campanha nós não temos prestação de conta. Então o que é que acontece muito na pré-campanha? Os candidatos se dando a gastar, fazer evento, contratar som, contratar locutor, reunir comunidade, fazer feijoada e não sei o que lá, um movimento danado. E isso não passa por prestação de contas. E aí o que é que acontece? Quando chega na campanha, obviamente, o nome dele tá mais visível. O nome dele já largou na frente antes, porque ele fez uma série de atos com o poderio financeiro que ele possuía. E o que é que a legislação diz sobre isso? Se na pré-campanha, Roberto, você gastar um percentual muito razoável em relação ao que você pode gastar na campanha, isso pode configurar abuso de poder econômico. Vou lhe dar um exemplo. Suponha que a legislação diga, toda a eleição, o TSE divulga os limites de gastos de cada cargo. Esse ano nós vamos ter eleição para deputado estadual. Suponha que o TSE diga, o deputado estadual pode gastar até R$100.000 naquela campanha. Eu confesso que eu não sei qual foi o último limite do Rio Grande do Norte, mas o desse ano ainda vai ser divulgado. Não me lembro o outro. R$100.000 o deputado pode gastar naquela campanha. Ok. Suponha que o deputado na sua pré-campanha gaste R$50.000 e o adversário consiga comprovar que ele gastou aquilo. Isso é um percentual já de 50% do limite de gasto que você tem na campanha. Vai ser considerado abuso de poder econômico e as pessoas não se atentam a isso. Augusto, como é que danado a gente vai projetar quanto a pessoa gastou na pré-campanha? É muito simples. Você pega, por exemplo, suponha que o pré-candidato a deputado estadual faça encontros regionais. Encontro regional, deputado fulano. Cada encontro desse tem um locutor. Cada encontro desse tem aparelhagem de som, cada encontro desse tem decoração, cada encontro desse tem um lugar que é alugado para aquilo. Aí o adversário, Roberto, vai fazendo as contas, pode pegar orçamentos de mercado. Vamos lá, quanto é um aparelho de som desse aqui? A média é X. E um locutor? A média no mercado é Y. E um lugar para alugar? A média é Z. Quando você junta aquela conta toda, dá tantos mil reais, por exemplo, R$50.000 é a projeção que ele gastou. Mas na campanha ele só pode gastar R$100.000. O que é que a jurisprudência, a justiça brasileira tem entendido? Que você gastar um percentual tão significativo antes da campanha, sem nenhuma prestação de contas, porque não tem, significa uma burla ao teto de gasto na eleição. Por isso é abuso de poder econômico. Tem um caso muito simbólico no Brasil, que é o caso de uma senadora. Jocosamente se chama de Sérgio Moro de Saias, mas eu não, é Selma Arruda, perfeitamente lembrei do nome dela agora, eu ia dizer que não estava me recordando. A senadora Selma Arruda, eu acho que era do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, um desses estados aí. E essa senadora, ela era uma juíza, deixou de ser juíza para ser candidata ao Senado lá no estado dela, e fez uma grande pré-campanha e não sei o que lá e tal, e foi eleita para um mandato de 8 anos de senadora. O que é que acontece? Na hora que ela é eleita, que assume o mandato, com 4 meses mais ou menos, o TSE cassou o mandato dela. Com base em quê? Se descobriu que ela fez um empréstimo de alta monta financeira, mais de R$1 milhão, para investir esse dinheiro na pré-campanha. E aí o TSE considerou que aquele montante financeiro, aquele valor financeiro que foi investido na pré-campanha era tão alto que caracterizava uma burla ao teto de gasto na campanha. E ela foi cassada, um mandato de 8 anos com 4 meses ela foi cassada. Daí em diante, toda a justiça eleitoral brasileira passou a utilizar o caso de Selma Arruda como um parâmetro de aplicação para outros cargos. Ah, Augusto, isso não acontece não, isso é coisa de teoria. Olha, eu acho, isso eu digo com toda sinceridade, e quem acompanha campanha eleitoral deve concordar comigo. Eu acho, Roberto, que nós nunca vimos tantos prefeitos do Rio Grande do Norte caçados como nós estamos vendo, caçados pela justiça, como nós estamos vendo agora das eleições de 2024. Processo, nós no TRE do Rio Grande do Norte, nós batemos o recorde de processos judiciais envolvendo eleição de prefeitos. Inclusive, ainda agora, nós estamos já quase na eleição de 2026 e nós ainda estamos trabalhando em processos de 2024. Meus processos de 2024 ainda não acabaram, estão lá, rodando ainda vários deles. Então, quase toda semana a gente está tendo notícia de prefeito caçado. Caçado por motivos diferentes. Vereadores, da mesma forma. Nós nunca tivemos no Rio Grande do Norte, por exemplo, candidaturas laranjas, que tanto se discute. Inclusive, vou revelar aqui em primeira mão que eu estou concluindo um livro sobre candidaturas laranjas na eleição. Se Deus quiser, vou lançar esse livro ainda esse ano. Venho aqui em primeira mão também para fazer o lançamento.
Vou cobrar.
Mas estou concluindo a escrita desse livro sobre candidatura laranja. E nós nunca tivemos no Rio Grande do Norte tantas chapas caçadas como essa última eleição agora, por causa de candidaturas laranjas. Então não adianta se iludir com essa história. Nunca aconteceu, não vai acontecer. Nós estamos num momento. A tecnologia nos ajuda na eleição, é verdade. Hoje é mais fácil fazer um vídeo, hoje é mais fácil se comunicar com o eleitor, hoje é mais fácil aparecer. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa das pessoas hiperconectadas. Todo mundo hoje está num grupo de WhatsApp, então é mais fácil difundir a informação, mas ao mesmo tempo, hoje se deixa mais rastro. Tudo que você faz está sendo observado, está sendo fotografado, está sendo printado. E tudo isso pode servir de prova contra você. Sobre a questão do jingle, nós não temos se pode um jingle na pré-campanha ou não pode. Nós não temos exatamente uma posição firmada na jurisprudência, no Brasil, né, na justiça eleitoral brasileira. Quando eu falo em jurisprudência, para quem está em casa entender, é um conjunto de decisões da justiça sobre uma determinada matéria. Então, nós não temos ainda uma posição firmada. Alguns tribunais entendem que pode, outros entendem que não pode. No caso do nosso tribunal do Rio Grande do Norte, o entendimento é que pode, desde que o pré-candidato não se coloque como candidato. Então ele pode nesse jingle dizer as qualidades dele, ele pode dizer o que ele já fez, ele pode dizer o que ele quer fazer, ele pode se identificar, se apresentar, pode ter um jingle de pré-campanha, mas veja, pré-campanha, não pode ali antecipar uma eleição que ele ainda vai disputar, dizer que ele é candidato, dizer que ele é deputado, que vai ser deputado, que, entendeu? Então esse é o entendimento na justiça do Rio Grande do Norte, pode o jingle sem se identificar a candidatura ou sem antecipar essa candidatura.
Deixa eu fazer uma última pergunta antes da gente chamar aqui o bloco comercial, depois o também tem umas perguntas, mas eu queria fazer para a gente essa primeira parte. Existe a possibilidade de alguma pré-candidatura ela ser, digamos assim, oficialmente lá na frente anulada pela justiça, por algum descumprimento na pré-campanha?
Existe, completamente. A pré-campanha, que pese não ter prestação de contas, ela pode ser utilizada para análise dos mais diversos tipos de abuso. Nós temos hoje no Brasil 3 tipos de abuso de poder. Nós temos o abuso de poder político, que é quando você usa do seu poder no seu cargo, no seu mandato, na administração pública, utiliza a máquina em favor de sua candidatura ou de quem você apoia. Nós temos o abuso de poder econômico, que é a utilização do dinheiro, né? Então coloca lá o maço de dinheiro em cima da mesa e diz: eu vou comprar, e acabou. E nós temos o abuso nos meios de comunicação social, que é você utilizar, por exemplo, uma TV, é você utilizar uma rádio, é você utilizar algum equipamento de comunicação para todos os dias fazer uma campanha em favor de alguém ou em detrimento de alguém. A gente, inclusive, tem um caso bem simbólico no Brasil, aliás, que, por exemplo, a rede Jovem Pan, ela chegou a ser condenada porque todos os dias ela fazia campanha em desfavor nenhum candidato. Então ela recebeu condenação por isso, né? Porque não se pode o meio de comunicação ser utilizado de uma forma consistente a favor e em desfavor de alguém. Então qualquer atividade que um pré-candidato ou um apoiador dele faça antes da campanha, aquilo pode ser processado de imediato. A justiça já recebe aquilo e vai apurar. Como pode ser processado depois, né? Depois já iniciada a campanha, você junta tudo, entra com, a gente chama de AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para que a justiça investigue se de fato houve um abuso ali, se de fato se deturpou, se burlou a norma, se passou dos limites. E aí, esses atos de pré-campanha, eles podem ser avaliados para uma cassação de mandato. É muito comum esse tipo de coisa, Roberto, no que a justiça chama de conjunto da obra. O que é que isso quer dizer? Um ato por si só, ele não é suficiente para cassar um mandato. Mas se eu tenho uma repetição daqueles atos ilícitos, indevidos, irregulares, tem uma vez, tem duas vezes, tem três vezes, tem quatro vezes, tem cinco vezes, soma tudo aquilo, o adversário processa, então você vai ser cassado não por um ato em específico, mas pelo conjunto da obra que formou ali uma grande cadeia de abuso. Então é plenamente possível que uma conduta irregular na pré-campanha, sobretudo quando repetida, ela gere a cassação do mandato.
Ok, 18h30, vamos até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, programa RN Debate do deputado estadual de Junto Dias. Sequência, um pequeno bloco comercial, tempo que retomar uma águazinha ali, um cafezinho, e voltamos já com esse bate-papo com Augusto Maia. Tem até pergunta de alguns ouvintes aqui. O pessoal está perguntando aqui a gente vai repassar essa pergunta.
106 FM. Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN em Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje vou repercutir aqui com vocês a análise feita pelo jornalista Marcos Dantas aí nas redes sociais, que falou sobre o fato de o teatro Adjuto Dias na cidade de Caicó estar fechado aí há tanto tempo, né? Não é de hoje que o teatro Adjuto Dias convive com problemas estruturais e não está disponível para eventos, para shows, para apresentações. E isso não é de hoje, já faz muito tempo que isso acontece. E a gente traz hoje aqui ao programa o exemplo do que aconteceu com o Teatro Sandoval Vanderlei na cidade de Natal. O Teatro Sandoval Vanderlei, que é ali no bairro Alecrim, é um dos mais tradicionais teatros da cidade de Natal, e esteve aí por um certo tempo fechado e foi reaberto no ano passado, em 2025. E o que foi feito com o Teatro Sandoval Vanderlei? Foi feita uma parceria da prefeitura com o Sistema S, com o SESC do RN. E essa parceria permite também que o SESC, ele explore ali o Teatro Sandoval Vanderlei. Então, é feito lá, além das apresentações com artistas locais, que comumente lá ocorre, né, com apresentações de teatro, música, dança, né, também o teatro funciona oferecendo oficinas, cursos, enfim, compartilhando a administração da prefeitura com o Sistema SESC, que agora é o responsável pela administração e manutenção do local. Então foi uma saída interessante ali pro Teatro Sandoval Vanderlei na cidade de Natal. Se algum de vocês tiver a curiosidade de pesquisar aí as imagens de como ficou o Teatro Sandoval Vanderlei após a reforma, vai ver que ficou realmente um espaço muito, muito bonito e muito bem cuidado. Então é uma reflexão que a gente também faz com relação ao Teatro Adjuto Dias na cidade de Caicó. Não sei se a melhor forma de reorganizar, reestruturar e reformar aquele teatro seria por meio de uma parceria público-privada, mas que, independentemente disso, aqui é uma crítica que a gente faz ao governo do estado, que é o responsável pela manutenção daquele teatro. O governo do estado tem deixado aí seus espaços públicos muitas vezes se deteriorando. Não é só o exemplo do teatro, mas também o exemplo do aeródromo da cidade de Caicó, que sempre serviu aí para toda a região do Seridó e também se encontra fechado por falta de manutenção. Até hoje, já faz aí mais de 2 anos que o aeródromo está fechado e sem previsão de retorno. Então, a crítica que a gente faz aí ao governo do estado, que tem deixado esses equipamentos públicos praticamente abandonados. Então, bom, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrando aqui o programa de hoje com essa reflexão aí e espero que haja aí uma reforma do Teatro Adjunto Dias e também uma reativação do aeródromo de Caicó, só para citar 2 exemplos de equipamentos públicos que estão realmente abandonados. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. E antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço ao nosso amigo Mororó, seu filho Francinaldo, toda a família, as meninas Sandrinha e Maria Lúcia. E a gente teve final de semana na cidade de Caicó, fazendo uma visita a ele e a toda a família. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Termina agora. RN em debate.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106 FM.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Existe alguém que está sempre na primeira fila em todas as fases da nossa vida. Alguém que nos entende sem que nada seja dito. A primeira a aplaudir nossas conquistas e nos acolher nas quedas. A cuidar dos detalhes, sabendo exatamente do que nós precisamos. Perto, presente, por inteiro. Mãe, sempre na primeira fila do cuidado. Uma homenagem Rede Farma, a farmácia do menor preço.
Atenção, eleitor que fez o título durante a pandemia e não coletou digital. Você só tem até o dia 6 de maio para colocar sua biometria em dia. Procure o quanto antes a Justiça Eleitoral e regularize sua situação. A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor, torna o processo de votação mais rápido e facilita o acesso a serviços e benefícios do governo. Justiça Eleitoral, seu voto em suas mãos.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Você bateu aquela vontade de comer uma comidinha caseira e gostosa?
Peça Temperos de Maria. Comida saborosa, feita com carinho e aquele tempero maravilhoso que só o Temperos de Maria tem. São pratos preparados com o verdadeiro sabor da comida regional. E o melhor é de domingo a domingo, com cardápio diferenciado a cada dia e pratos especiais aos finais de semana. Com entrega grátis em toda a Zona Leste, bairro Paraíba e centro da cidade. Peça pelo 998-39-9019. Temperos de Maria, restaurante e delivery. Organização João Vale.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Bidosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Bidosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 996770455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó, Bidosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram, @ Bidosca da Eliane.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo e 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Imagine que um dia você acorda e seu filho, que sempre escutou você, agora parece mal educado, insatisfeito e distante. A adolescência é um período de muitos desafios, por isso pais ou responsáveis estejam atentos, sejam o suporte que eles precisam, busquem o diálogo com interesse genuíno e fiquem por dentro do que acontece no mundo digital. E se preciso, ofereçam ajuda psicológica. Adolescência, acompanhe, compreenda, acolha. Assembleia Legislativa do RN.
De ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. 106 FM.
Agora em Caicó são 18:42, 18:42. Programa de hoje, a gente tá batendo papo com o Augusto Maia, falando sobre legislação eleitoral, principalmente nesse período de pré-campanha. Jonathan, que ficou ali louco para fazer uma pergunta ao professor, querendo colocar o professor contra a parede. Jonathan disse: olha a oportunidade que eu vou ter. Não vou ter na sala de aula, mas vou ter pois aqui. É. Então, Jonathan, fique à vontade.
Pois é, quem sabe, Roberto, essa pergunta talvez seja vertida em, quem sabe, 5, um ponto, né, no sistema da nota.
Olha, é possível.
Se a pergunta for boa, né, que coisa boa. Doutor Augusto Maia, chamaria assim, respeito à profissão da advocacia, agradecer a muita gente que está nos assistindo, nos acompanhando agora, seja no Rádio Net da 106, seja no nosso YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Roberto entrou num assunto muito interessante, que é a questão das redes sociais. Eu gostaria de perguntar da sua experiência na advocacia eleitoral, qual o limite um pré-candidato ele tem que ter o entendimento de até onde ele pode ir nas redes sociais, até fazendo, pegando um ponto dessa questão das palavras mágicas e tudo mais. Enfim, quando o candidato vai para as redes sociais, e aí eu estendo a pergunta, a rede social somada com a inteligência artificial, quais são os perigos reais hoje em dia?
Jonathan, eu digo muito assim a quem eu tenho a oportunidade de assessorar. Eu não estou aqui para dizer não, e eu não estou aqui para ser a pessoa desagradável, longe disso. Agora, eu estou aqui para aconselhar quais os caminhos a gente tem, a gente precisa adotar para caminhar com maior segurança. Eu acho que numa campanha ou numa pré-campanha eleitoral, a grande missão do pré-candidato ou do candidato é o quê? É aparecer, é divulgar suas ideias, suas propostas, os seus projetos, dizer quem é, se apresentar para a população. O candidato tem que ir para a rua sem a preocupação, sem esse peso de uma regra de para o quê? Para ele fazer o que importa, que é se mostrar, se apresentar, deixar o cartão de visita até chegar o momento que ele vai pedir o voto. Ok, ele precisa ter uma equipe jurídica boa, que lhe dê as orientações e a segurança necessária para que ele não faça besteira. E eu acho que o grande limite, e eu digo muito isso, o grande limite do que não fazer, você sabe até onde eu posso ir, de onde eu não posso passar, é justamente você pensar o que é que vai colocar em risco o meu mandato se eu conquistar. Isso aqui não coloca em risco. Então nós temos aqui, vamos ponderar. Eu vou lhe aconselhar que não faça. Mas se você quiser fazer, a gente vai pagar uma multa, alguma coisa, não vai lhe colocar em risco. Agora, esses outros pontos, sejam isoladamente, sejam somados, eles podem colocar seu mandato em risco. Não faça de jeito nenhum. E se fizer, já faça advertido de que isso pode ser uma besteira. Então, assim, essa é a lógica que eu utilizo. E olha que assessorar político é muito difícil. É muito difícil, porque a gente, né, Roberto, geralmente está falando com quem tem poder. E é difícil, às vezes, para quem tem poder ouvir também, enfim. Eu gosto
ser
muito.
Ser contrariado dentro da razão.
Eu gosto muito do que eu faço, justamente por essa razão, por poder demonstrar à pessoa que está ocupando o mandato, que pretende ocupar o mandato, de que o que a gente está fazendo e orientando é justamente para o bem dela, mesmo que em algum momento seja um não. E aí nós temos que ter todo o cuidado hoje com essa questão de utilização de IAs, de inteligência artificial, na pré-campanha e na campanha eleitoral. O conceito primordial que a gente precisa observar é que todo o conteúdo produzido inteiramente com inteligência artificial, ou ainda que parcialmente com inteligência artificial, precisa ser mencionado, advertido o espectador, o internauta, de que aquele conteúdo teve produção de IA, ou teve o auxílio de IA para sua produção. Por exemplo, eu posso produzir um vídeo com a ajuda da inteligência artificial para dar um efeito sonoro, para dar um efeito visual, ou para parte da fala, ali eu consegui de alguma maneira potencializar o efeito daquele vídeo? Pode, você pode fazer isso, você pode fazer para exaltar alguém. Você não pode fazer, Jonathan, a utilização da inteligência artificial em detrimento, em desfavor de um candidato. Por exemplo, Roberto, você suponha que a gente esteja numa cidade em que tem um político muito rejeitado, está disputando Roberto e Jonathan, e tem um político muito rejeitado que a gente sabe que quem aquele político apoiar vai perder voto. Aí a turma de Roberto pega, faz um vídeo de inteligência artificial daquele político rejeitado, ele declarando apoio a Jonathan. Que é pra o quê? Pra Jonathan perder voto. E joga na internet. Então, assim, a utilização de inteligência artificial em desfavor de alguém não pode. Ela pode ir em favor de alguém. E mesmo assim, pronto, nós precisamos mencionar expressamente, seja em legenda, seja no próprio vídeo, que aquele conteúdo foi produzido com ajuda, com auxílio, com apoio da inteligência artificial. Essa questão da inteligência artificial, nós precisamos ter muito cuidado, porque é algo muito novo. A primeira vez, praticamente, que o Tribunal Superior Eleitoral está falando isso com alguma profundidade é agora, para as eleições de 2026. E uma coisa muito nova, como a gente sabe, ela tem seus riscos, porque nós não temos um entendimento consolidado sobre aquilo. Hoje eu não tenho decisão do TRE do Rio Grande do Norte, ou decisão do TSE, sobre temas diversos de inteligência artificial. A gente vai passar até da eleição desse ano. Então, o uso disso tem que ter muito mais cuidado, porque muitas vezes é uma coisa que a gente acha que pode o tribunal entender de forma contrária, que não pode, e você responder. A justiça eleitoral, Jonathan, qualquer multa, a multa mínima já é 5 mil, que pode ser 15, que pode ser 20, que pode ser 50. Por exemplo, se aqui a Rádio 106 divulga uma pesquisa que não está registrada, nós já estamos no momento do ano eleitoral, uhum, que tem que divulgar a pesquisa só registrada pelo TRE. Se a gente divulga aqui no rádio uma pesquisa não registrada, a multa mínima é mais de 50 mil reais. Mas não precisa ser a rádio, não. Pode você ser você que está em casa nos acompanhando.
No Instagram.
Você pega no Instagram e divulga uma pesquisa falsa que não existe, ou que não está registrada. Pode até ser verdadeira, mas não está registrada no TRE. Ou divulga num grupo de WhatsApp, compartilha num grupo de WhatsApp, é uma pesquisa que não está registrada. Para você também, a multa vai ser pelo menos 53, 54 nessa faixa, mil reais. Imagina o impacto disso na sua vida, né? E aí a gente sabe, aí vai pra dívida ativa, vai cobrar, vai bloquear a conta, não sei o que tal, não tira a quitação eleitoral. Então, óbvio que isso é um desgaste que a gente não precisa,
sim,
na nossa vida. Então, a observância das normas eleitorais, Jonathan, é de extrema importância para que a gente cause o mínimo de impacto negativo na nossa vida ou na campanha, enfim, a depender do contexto.
É isso. Roberto, a gente não fez o que é nossa religião aqui quando voltamos do bloco comercial, que é falar com os nossos amigos ouvintes do WhatsApp. O pessoal tá aqui conosco, tá chegando, agradecer a audiência do nosso amigo Hélio Silva, deixou seu boa noite aqui, obrigado pela sintonia. Quem vem chegando também é o Bruno César, falando diretamente da Conveniência Família, aqui no bairro Castelo Branco. Quem vem mandando um abraço também pro nosso entrevistado de hoje, doutor Augusto, é o nosso amigo Romário José. Ele diz, um abraço a doutor Augusto, Romário de Serra Negra, obrigado aí pela sintonia, viu? O nosso ouvinte Chico Belo também tá nos ouvindo diretamente de Serra Negra do Norte e mandou o seu áudio, boa noite.
Boa noite pra todos que passam esse evento, todos ouvindo. Quero desejar meus parabéns para o Alberto Fala, atrasado, foi ontem, né? Que Deus traga saúde e paz para ele e a família dele, né? Que ele é um grande radialista, né? Que todo dia tá sentado na CFM. Boa noite.
Olha aí, o Chico Belo, Roberto, deixando os seus parabéns aqui.
Ah, tá. Obrigado, Chico. Obrigado.
É porque o áudio começou a rodar no 2X, aí eu não prestei atenção. Olha aí, quem vem chegando também, né? O nosso ouvinte aqui, ele nunca perde o 6 em ponto, lá de Serra Negra também, o Francisco Maris Júnior, deixou o seu boa noite.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em ponto. Boa noite, meus caros amigos, radialista, Jonas Araújo e Roberto Flávio e todos que fazem essa concentrada emissora, a mais ouvida do Rio Grande do Norte. Sempre estou todas a noitinha ligado neste maravilhoso programa, um programa que fala a verdade para todo o Rio Grande do Norte e mais que tem mais morrido para todo o Rio Grande do Norte. Parabéns os grandes radialistas. Fala diretamente do sítio Angico, município de Serra Negra do Norte, Júnior Mari.
Olha aí, obrigado nosso ouvinte Francisco Mari Júnior, falando diretamente de Serra Negra do Norte. Quem vem chegando aqui é ele, poeta do povão, Francisco Damião, com certeza vem trazendo mais uma rima aí. Boa noite, meu amigo.
Quando você demorou, chega, tomei um susto. Vocês sempre atendendo os ouvintes a qualquer custo. Um alô pra vocês dois e pro deputado Augusto.
Olha aí, Augusto, que responsabilidade é essa, hein? Obrigado aí, poeta.
Olha, a gente tem muitos ouvintes de Serra Negra. Eu vou falar com o Acácio e com a nossa direção daqui da 106, a gente vai começar fazer um programa um dia ao vivo lá de Serra Negra.
Olha aí, que bom.
Fazer um 6 em ponto ao vivo lá de Serra Negra.
Rapaz, eu tava, Roberto, aqui ouvindo o nosso. Bastante ouvindo Serra Negra. Eu tenho a honra de trabalhar lá em Serra Negra também, né? Uma cidade linda, lindíssima. E eu fico imaginando já o dia que vocês forem fazer esse programa em Serra Negra, me chame. Porque imagine fazer um programa tendo um cenário lá da da praça, aquela praça da igreja.
Verdade, né?
Então, um cenário lindíssimo, com casas muito bem preservadas. Então, um abraço também pra Serra Negra, pro nosso poeta também, Francisco aqui, que me dá a responsabilidade danada, né? Eu tô passando essa responsabilidade aí, viu? Mas é um prazer.
Olha, tem mais gente aí?
Tem.
Meu amigo, me desculpe, eu falei o nome errado. Quando fui pronunciar, e eu disse deputado, não é um deputado não, é um grande advogado.
agora acertou.
Agora tá certo.
Agora sim, valeu aí, poeta, agora sim, você acertou. Obrigado aí pela sintonia, quem chega aqui é o Marcos Maciel, deixando seu boa noite.
Boa noite, meu amigo Roberto Flávio, boa noite o seu parceiro aí da bancada. Meu amigo Roberto Flávio, meus parabéns atrasado, muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz, muita saúde, muito sucesso na sua vida, viu? Eu tava, não tinha mandado mais um áudio porque eu tava meio adoentado, muita chuva aqui em João Pessoa, mas eu tô na escuta, viu? Então, uma boa noite aí, beleza, meu amigo Roberto Flávio?
Obrigado, Marcos Marcel. Obrigado, meu irmão. Também lhe desejo muita paz, muita saúde para você.
Quem vem chegando aqui, Roberto, é meu pai, Joca. Tá na escuta do nosso programa lá no centro de Caicó. Boa noite.
Boa noite, Jonas. Boa noite, Roberto. Boa noite, doutor Augusto. Parabéns pela entrevista de vocês hoje aí ao doutor Augusto, viu? Aqui um abraço para ele, que é de seu pai, Jonas. Joca, dê para o Augusto aí, viu, por favor?
Obrigado, viu, Joca? É uma pessoa muito querida e ali na rua Generina Vale, onde minha avó sempre teve casa e residiu, minha família materna. Então, desde criança, Roberto, eu conheço o Joca, uhum. E essa pessoa sempre prestativa. Então, meu amigo, é um prazer contar com sua audiência tão especial e qualificada, viu?
É, mas já daí, Joca?
Só concluir, quem tá conosco é de seu nascimento, desejando seu boa noite.
Roberto, boa noite pessoal do Seis em Ponto, boa noite 106 FM, boa noite todo ouvintes, Caicó em peso. Meu amigo, quero mandar um abraço forte para o meu ex-patrão, doutor Augusto Maia. Foi meu patrão por quase 5 anos, quando eu trabalhei no posto do pai dele, quem administrava era ele. Pessoa maravilhosa, um patrão sensacional. Obrigado.
Olha aí, muito obrigado, meu amigo. Saudades de você, viu? Um abraço forte.
Pra finalizar aqui, Roberto, é mandar um abraço pro nosso amigo o Hélio Silva, o Bruno César, também no nosso YouTube, no nosso chat ao vivo. Quem tá, claro, aí é o abraço que não pode faltar. Eu aprendi com o Roberto e agora se eu deixar, viu, Roberto? É uma responsabilidade grande. Minha namorada, Stephanie, tá lá no bairro.
Noiva.
Mas ela tá ouvindo a gente, mandou lá no chat excelente entrevista. E o Emanuel Oliveira nos ouvindo diretamente do sítio Oiticica, desejando o seu boa noite.
Beleza, olha, o nosso amigo Marcos Azevedo, ex-vereador, ele mandou aqui, eu acho que é assim, vou tentar dizer, com relação à prestação de conta, ele botou, mas na pré-campanha, acredito que tem a saída de ser na prestação de contas do partido, como se fosse pré-campanha mesmo para divulgar os seus filiados. Aí ele pergunta, acho que pode. É como se tivesse, pode ou não pode?
Roberto, veja só, um abraço para Max, né, que nos acompanha aí, essa audiência tão qualificada de Max, uma pessoa por quem eu tenho admiração, estima, né, alguém que nos inspira com sua experiência na administração pública. E veja só, Max, qual é a questão? O partido, ele pode de fato fazer gastos para divulgação de seus pré-candidatos, de seus filiados, mas essa prestação de contas do partido, ela precisa ser registrada e informada à Justiça Eleitoral. Todos os anos se abre um processo específico de prestação de contas do partido para aquele ano. E aí, qual é o grande problema das candidaturas? É que geralmente esses gastos das pré-candidaturas, aliás, geralmente esses gastos das pré-candidaturas não são incluídas, Max, nessa prestação de contas do partido. E obviamente a prestação de contas do partido, assim como a prestação de contas eleitoral, precisa contar com nota fiscal, precisa contar com recibo, tudo regularizado e a data em que foi feito. Qual é a grande dificuldade? O cara fez um evento de pré-campanha, Roberto, lá em março, lá em fevereiro, lá em abril, não teve nota de nada disso, depois ele vai ser questionado na justiça e ele não pode alegar que era bancado pelo partido, porque não tinha emissão de nota daquilo, a data. Então, obviamente, fica comprovado ali que há uma tentativa de burla à legislação. Então, o partido ele pode sim fazer gastos em favor da divulgação do partido, de seus pré-candidatos, mas isso precisa ser registrado tudo naquele momento. Se não houver esse registro depois, não vai se poder fazer o registro pretérito e aí, portanto, existe um risco muito latente de o pré-candidato responder por esse abuso de poder econômico por utilização de estrutura financeira na pré-campanha.
Nós temos um minuto e meio para a pergunta e para a resposta.
Vamos lá, pelo amor de Deus. Aí, mandar um abraço pro nosso ouvinte, Alisson Maqueiro, lá no Hospital do Seridó. Diz que não perde nenhum programa 6 em ponto. Aí, para emendar também, minha namorada mandou muitos anos de vida para Roberto, depois de um excelente comentário que ele fez. E aí, doutor Augusto, fazer minha última pergunta, referente à questão das deepfakes, né? O que é que, como é que alguém vai responder? Eu acho que você até comentou meio por cima, só que não adentrou muito no assunto. Alguém pega meu rosto, cria um vídeo por inteligência artificial e começa a divulgar. Primeiro, essa pessoa vai responder como, pelo quê, como é que ela vai ser processada e quem compartilhou também responde?
Jonathan, veja só, a deepfake, esse nome difícil, ela significa o quê? É a utilização de uma montagem, de uma trucagem, né? Geralmente com inteligência artificial, divulgando ali um vídeo que não existiu. Por exemplo, Roberto Flávio falando mal de um determinado candidato, aquele vídeo não existiu, foi tudo uma montagem que foi produzida artificialmente e isso é a deepfake. Ela não é permitida, pela legislação eleitoral. E aí responde por ela tanto quem publicou como quem compartilhou, quem fez aquela deepfake se espalhar, seja no WhatsApp, no Instagram, enfim. E aí a punição a essa deepfake, ela pode ir desde a aplicação de multa por propaganda irregular, porque é uma propaganda não permitida, portanto proibida, então desde propaganda irregular, e aí a multa mínima, a gente parte dessa faixa de R$5.000 que eu disse, e isso a depender da proporção, do impacto que teve no eleitorado, da repercussão, da quantidade de compartilhamentos, isso pode sim, Jonathan, se foi por um pré-candidato, isso pode repercutir depois nessa questão de uma possível cassação do mandato futuro por abuso de poder, por exemplo, né, ou por propagação de notícias falsas, de mensagens falsas, enfim, pode ir desde o mais simples, que é uma multa por propaganda irregular, até o mais grave, que é uma cassação de mandato.
Augusto, infelizmente o assunto é bom, mas o tempo é curto, né? Nós queríamos agradecer a sua presença aqui, renovar para quem sabe aí, ainda no primeiro semestre, você vir novamente aqui no 6 em Ponto para a gente bater papo ainda com esse assunto, né? Eleições, leis eleitorais.
Roberto, eu ia dizer que o tempo é curto, o tempo ser curto, Jonathan, é bom porque vocês vão ter que me chamar outras vezes.
É verdade.
Eu não sei se assim, não é fácil também uma entrevista comigo, parece que eu gosto de conversar demais e a coisa se alonga, mas enfim, eu peço desculpas a vocês, já agradeço a vocês pela gentileza, pela generosidade, agradeço também a quem está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, pelo YouTube, pela atenção, pela paciência, pela audiência, foi um prazer enorme estar aqui nesse início de noite e quero desejar a todos um bom final de dia, uma boa semana com muita saúde e paz para todos nós. Muito obrigado.
Não importa se as perguntas sem respostas são longas, né? O mais interessante e o importantíssimo é que o ouvinte capta e entende tudo bem direitinho. Jonathan, boa noite.
Boa noite, Roberto Flávio. Boa noite a você, amigo ouvinte da 106. Amanhã a gente tá de volta com mais um programa 6 em Ponto. Externar todo o meu respeito e admiração pelo trabalho do Dr. Augusto. Dizer a imensa alegria de tê-lo como professor coordenador do curso de Direito da Faculdade Santa Terezinha e dizer que amanhã a gente tá aqui para mais um programa na 106 FM, a rádio que não abandona o povo.
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. CYU 278 106 FM.
Rádio Solidariedade 106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
do Congresso Nacional. O foco principal nessa primeira rodada são trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. A ideia é ajudar as famílias a se reorganizarem financeiramente, como destacou Lula.
Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata.
Pelo Desenrola Famílias, poderão ser renegociadas dívidas contraídas até 31 de janeiro deste ano e que estejam em atraso entre 90 dias e 2 anos. Entram na lista débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os juros poderão chegar no máximo a 1,99% ao mês. E os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo do tipo e do tempo de dívida. O ministro da Fazenda, Dávio Durigan, explica que quem não quitar as dívidas vai poder parcelar com juros baixos de forma a aliviar o orçamento das pessoas.
E é uma dívida que vai incidir juros não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos.
O programa também alcança estudantes com dívidas no FIES. O governo vai oferecer abatimento total dos juros e multas, além de 12% de desconto para quem pagar à vista ou parcelamentos em até 150 vezes. Beneficiários do CadÚnico com atraso superior a 360 dias poderão ter descontos maiores e até liquidação total do saldo devedor. A expectativa é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. Microempreendedores, pequenas empresas e agricultores familiares também terão acesso a crédito mais barato e condições facilitadas de renegociação. A jornalista Laís Cristina Araújo participou da primeira edição do Desenrola Brasil e afirma que o programa fez diferença.
Sim, foi um passo importante para renegociar parte das dívidas com condições mais viáveis, com menos juros, e o que me ajudou também a retomar algum controle sobre minha vida financeira.
Uma das novidades é o uso do FGTS. O trabalhador poderá usar até 20% do saldo para quitar parte da dívida. Quem aderir ao programa também não poderá participar de jogos de apostas online, conhecidas como bets. A ideia, segundo o presidente Lula, é evitar novos ciclos de endividamento.
Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. Agora, vocês não podem continuar jogando em bet. Por isso é que nós estamos proibindo durante 1 ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo.
Para aderir ao novo Desenrola Brasil, o trabalhador deve procurar os canais oficiais dos bancos onde possui a dívida. Reportagem Pablo Mundim.
E como nós ouvimos na reportagem, o novo Desenrola tem foco na recuperação financeira de famílias, estudantes, pequenos empreendedores e agricultores familiares.
O programa também prevê que as instituições financeiras limpem o nome de pessoas com dívidas de até R$100.
E para entender melhor sobre a nova versão do Desenrola e como participar, a gente conversou mais cedo com Regis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Acompanhe.
Secretário, vamos falar então sobre esse Desenrola voltado às famílias. Podem participar quem está com dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, né? Qual é a expectativa do governo em relação ao número de pessoas que podem participar do programa? E se a dívida for maior que esses 2 anos, como é que fica? A pessoa pode participar de outra forma?
Obrigado, agradeço pelas perguntas. Aqui nós estamos falando do Desenrola Família, que é o programa que você narrou, que tem essas características, de um público estimado em até 20 milhões de pessoas. Acho que é importante a gente saber que, junto com o Desenrola Família, que é especificamente esse que trata de dívidas de 90 dias até 2 anos, nós ainda temos outras medidas de melhoria que aí pode ter um público ampliado, mas focando no tema Desenrola Famílias, pessoas físicas com dívidas, nós estamos com até 20 milhões de pessoas que podem ser atingidas. A ideia aqui é focar, sobretudo, nessas dívidas que tenham até 2 anos, porque são dívidas que impedem as pessoas a participar da sua vida financeira, são dívidas normalmente caras, que serão substituídas por dívidas baratas. Por isso que nós estamos focando, otimizando esses recursos públicos nesse público específico. É importante lembrar que o Desenrola 1.0, o primeiro, ele abarcou dívidas mais antigas, dívidas anteriores mais antigas. Agora o foco, então, são essas mais recentes.
Secretário, o senhor pode explicar pra gente como vai funcionar no caso das dívidas de até R$100? O programa tem um eixo voltado para esses casos, não é isso?
Exatamente. Aqui, mais do que diretamente para as pessoas, esse é um comando para as instituições financeiras, para os credores, ou seja, uma instituição financeira ou uma financeira que queira participar do programa vai ter que desnegativar dívidas até R$100 na origem, ou seja, todas aquelas dívidas que no início eram de até R$100, que levaram a uma negativação, a instituição vai ter que desnegativar, ou seja, vai ter que tirar qualquer restrição de crédito desse devedor para que a própria instituição possa participar. Então, esse é um comando para o banco, para a financeira, tirar essa negativação se estivermos falando de dívidas pequenas ou dívidas com limite original até R$100.
Secretário, a gente ouviu algumas dúvidas da população em relação ao programa. Um deles é o Alex Araújo, que a gente ouviu na reportagem agora há pouco. Vamos ouvir a pergunta dele.
Pergunta é sobre...